agora na WRF você vai ouvir Repórter Web. Repórter Web.
Curiosos, inquietos, angustiados tanto pela procura quanto pela descoberta, ansiosos por um novo olhar, decididos a descobrir. Sim, somos descobridores natos, desde quando nossas laudas ainda estavam em branco. E até hoje, são essas folhas em branco que nos desafiam diariamente. Mas aceitamos o desafio e vencemos, porque somos a voz do nosso tempo. Somos jornalistas.
Começa agora o programa especial Vivências de Reportagens de Jornalistas e Estagiários. Você vai ouvir relatos de experiências sobre a atuação de repórteres. Falam aqui os jornalistas Gisele Tomé, Neuza Matos, Roberto Mancuso e Thaís Abaco. E também os estagiários Pedro Costa, Pércio Souza e Roberto Kawasaki. Nossos entrevistados apresentam repórteres que consideram como referências.
No caso da televisão, que é a área onde eu estou estudando e atuando recentemente, existe o Felipe, que é o repórter do Fantástico, que eu acho que é um exemplo de repórter atualmente da televisão brasileira, bem como o Ernesto Palha, a Sônia Bride, que eu acho que são referenciais no campo da reportagem em exercício atualmente. No impresso, eu gosto bastante da Helena, gosto bastante da Elaine, da Folha de São Paulo.
Eu gosto bastante da Sandra Nemberg como apresentadora, sim, da maneira que ela fala, toda aquela espontaneidade de passar emoção. Eu gosto também aqui da região, da Carla Moreno, do Murilo Zara. Então são repórteres assim, apresentadores que eu me inspiro bastante.
Gosto muito da Laura Capriglione, que é uma repórter da Folha de São Paulo. Acho que ela tem um trabalho de apuração e observação muito rico. E principalmente ela tem um trabalho de construção textual muito importante nos dias de hoje, que a gente não vê com muita frequência. A Eliane Brum também, que é uma repórter hoje que também está na Folha de São Paulo. E tem um jornalista que está nativa ainda, mas que já teve seus momentos mais importantes, na verdade, que é o Zé Hamilton Ribeiro. É um jornalista que cobriu muitos fatos importantes no mundo, inclusive na Guerra do Vietnã. Ele perdeu uma das pernas por conta da ação jornalística que ele teve. Uma pessoa com muitas histórias e muita sensibilidade para contar essas histórias.
Tem o Caco Barcelos, que eu admiro pelo trabalho de reportagem investigativa. Tem o Felipe Pena, que é um professor também da área de jornalismo. Gosto também muito do material dele, do trabalho dele como estudioso, como cientista.
Ouça alguns requisitos para ser um bom repórter.
São dois os requisitos principais, né? Eu acho que o primeiro é a curiosidade pela vida, não é? A curiosidade que precisa ser assim, cultivada para que as perguntas surjam, as dúvidas surjam, e aí a gente consiga aprofundar aquelas histórias, não é? E o segundo requisito para ser um bom repórter, eu acho que, sem sombra de dúvidas, é a humildade. A humildade de reconhecer que até aquele momento você não sabe nada acerca daquele assunto. Então você vai despender todos os esforços para se informar e saber sobre aquilo.
O que é ser repórter mesmo? Na verdade, é uma pessoa que está viva, é uma pessoa que está atenta no mundo, é uma pessoa que está ali para contribuir, ela tem uma responsabilidade social. Todas as vezes que a gente não acreditar em responsabilidade social, a gente deixa a nossa profissão cair. Quando eu falo assim, ser repórter é ser uma pessoa viva, é o que a gente espera. Porque eu tô cansado de ver repórter morto por aí, né? O cara tá, sabe, sei lá, de alguma forma a vida tá passando por ele e ele resolveu só reclamar, ele resolve só que as coisas são ruins. Aí ele começa a achar um monte de desculpa, um monte de muleta, e aí ele começa a falar assim, ah, mas a gente ganha pouco, ah, mas meu chefe é isso. No fundo, isso tudo é desculpa pra alguém que tá morto por dentro.
Ser repórter é estar lugar onde muitas pessoas gostariam de estar e não podem por N motivos, né? Por às vezes não ter acesso, por às vezes não ter condições de estar naquele local. Então o repórter, ele é esse caminho entre o leitor, o telespectador e a notícia, né? E quem faz essa notícia.
Confira agora algumas dicas de produção e preparação para uma boa reportagem.
Primeiro é a questão da apuração. Nunca estar contente com os dados que você coletou até aquele momento. Sempre perguntar, questionar, observar a realidade. Depois é ouvir as pessoas, né? Porque o que eu percebo hoje em dia é uma dificuldade muito grande da gente ouvir as pessoas. Muitas vezes a gente quer falar e a gente quer se expressar, mas a gente tem uma dificuldade enorme de ouvir histórias. A gente quer já as histórias mastigadas, resumidas e editadas para a nossa vida. E às vezes a gente, de uma conversa de 2 horas, que a gente vai tirar uma boa história. A história, o lead, a notícia, às vezes não vem no primeiro minuto de conversa. Outra dica que eu daria para os repórteres é a questão da leitura. Não importa o meio que ele vai trabalhar, né? Mas a leitura é o que vai dar para aquele sujeito, para o repórter, condições apropriadas para que ele possa questionar aquela realidade, para que ele possa ver a realidade a partir de outros olhos. É necessário ter muita leitura de mundo, não é? E muita leitura física mesmo, de texto, para você ter domínio de linguagem, das palavras, para poder se expressar da melhor forma possível quando atuar como repórter.
Olha, antes de realizar a reportagem, primeiro eu estudo, né? Porque sem o estudo a gente acaba passando vergonha na frente do nosso entrevistado, né? Sim. E antes de entrar pro ar, para começar a gravar, tem toda aquela técnica de voz, de concentração. Esquece quem que tá em volta. Você tá no meio de um evento, esquece. Olha só pra câmera, sabe? Então tem toda uma preparação pra chegar na hora e não fazer feio e procurar fazer da maneira mais rápida possível, né?
A rádio, ela chega, ela não tem toda uma estrutura de uma pauta muito grandiosa. Você não chega sabendo tudo o que acontece. Então é até bom. De um lado, isso é bom, que você quebra o gelo, você está conversando com a pessoa, você vai desenvolvendo a reportagem de acordo com as respostas que ela vai desenvolvendo. Só que, por um lado, eu acredito que seja um pouco difícil essa questão para algumas pessoas. A questão de não ter uma pauta toda preparada, de você chegar num evento, você chegar numa pessoa para fazer entrevista e você não ter necessariamente todas as informações ali na sua mão.
Como profissional, repórter, você tem que ir além da pauta. Se você sai na rua, cada esquina você tem uma pauta. E, por exemplo, quando eu trabalhava na rua, assim, não tinha uma semana que eu não fazia um furo de reportagem. Porque o que é interessante é você sair do comum, entendeu? Você ir atrás do furo de reportagem.
Planejar é antecipar riscos e oportunidades. Então, eu antecipo o que eu posso ter de problema e eu prevejo as oportunidades que eu vou ter. Sem eu pensar no planejamento, eu vou entrar no escuro. Se eu entrar no escuro, qualquer surpresa pode me fazer cair. Então, antes de qualquer matéria que a gente vai fazer, eu preciso entender essa matéria, eu preciso entender das pessoas, eu preciso querer saber do assunto. No fundo, quando a gente pensa em se preparar para uma matéria, estamos falando de planejamento. Acho que um desafio hoje de um repórter é principalmente se manter atualizado com uma informação de qualidade em um mundo que tem muita informação. A característica de uma boa reportagem hoje em dia é tudo se resume na unidade mínima do texto jornalístico, que é a informação. Se a informação não é de qualidade, a gente não consegue ter um texto de qualidade. É claro que, para chegar nessa informação de qualidade, o que a gente precisa? A gente precisa de um processo muito grande de pesquisa e apuração. E quando eu falo de pesquisa e apuração, muita gente entende e fala assim, tem que investigar. Então eu falo assim, não é a questão de investigar. Eu estou falando de apuração no sentido mais exato desse verbo, que é reduzir. Apurar significa tornar puro algo que está saturado.
Sempre que eu tinha condições de saber quem que eu ia entrevistar, o que eu ia falar, eu fazia uma pesquisa prévia, né? Quem era a pessoa, o que ela já tinha dito sobre aquilo, quais eram os principais pontos que eu deveria abordar com aquela pessoa. Então, eu fazia um estudo, né, prévio para poder entrevistá-la. Hoje, mais do que nunca, é mais importante do que dar informação em primeiro lugar é você dar uma informação de qualidade, né? Porque você dá a informação em primeiro lugar e depois tem que ficar fazendo retificações, eu acho que não acrescenta em nada. Eu acho que você tem que ter a preocupação de dar a informação, de dar um furo, mas que aquele furo realmente seja consistente, que realmente ele tenha veracidade.
Você está ouvindo pela Rádio Facop o programa especial Vivências de Reportagens de Jornalistas e Estagiários, com os nossos convidados, professores Gisele Tomé, Roberto Mancuso e Thaís Abaco, a jornalista Neuza Matos e os estagiários Pedro Costa, Pércio Souza e Roberto Kawasaki. Os entrevistados também contam sobre suas experiências como repórteres.
Eu trabalhava como repórter do jornal Diário da Região em São José do Rio Preto. E naquela época, devia ser meados de 2000, mais ou menos, tinha muita rebelião na FEBEM. E eu era repórter do Caderno de Cidades e estava cobrindo a editoria de polícia. Na hora que eu cheguei, o meu chefe já disse, tem rebelião na FEBEM. Fui eu e o fotógrafo, fomos para frente da FEBEM, e aí fizemos aquela rebelião, né? Aí era meio-dia, a rebelião estava controlada, eu liguei para o diretor da entidade e disse para ele que eu queria uma entrevista dele para que depois eu voltasse para a redação. Liguei para o meu chefe, aí, de repente, a gente percebeu que estava recomeçando a rebelião, né? Que eles começam queimando colchões, e é aquele cheiro, aqueles fogos começaram a tirar pedras. E aí, de repente, sai pela porta central ali da unidade, ali da FEBEM, a assistente social abraçada com um menino, com um interno totalmente ensanguentado. E veio em minha direção, como assim? Me ajuda, a gente precisa levar esse menino para o hospital, que esse menino vai morrer. E vem em direção ao único carro que tinha ali, que era o carro do jornal. E nesses segundos que antecederam, eu olhei para o repórter, que olhou para mim, né, dizendo assim, e aí, vai ou não vai? Porque nas externas, o repórter de texto sempre é o líder da equipe de externa, né? Então ele quem conduz os demais, os motoristas, os técnicos, os fotógrafos. E aí me veio à cabeça que na semana anterior, um dos motoristas do jornal tinha sido demitido porque deu carona para uma senhora muito humilde de um bairro lá da cidade, para o centro da cidade. Como não podia fazer condução de nenhuma outra pessoa, a não ser os jornalistas, no carro do jornal, ele havia sido demitido com justa causa. Naquele momento, me veio à cabeça assim, qual é o verdadeiro papel de um repórter. Noticiar aquilo ou ajudar de forma pessoalmente aquele sujeito, no caso, aquele menino. Eu não precisei decidir se eu ia levar ou se eu não ia levar o menino ao hospital, porque nesse instante em que tudo isso aconteceu, chegou o resgate e levou o menino ficou no estado de saúde gravíssimo. Qual é o meu papel hoje? Eu deveria levar ou não deveria levar aquele menino para o hospital e ajudá-lo?
A matéria que mais me marcou, nossa, são várias matérias, mas algumas, as que eu penso que conseguiram modificar algumas estruturas, são sempre as melhores, né? Então, teve uma série de matérias que eu fiz em Araçatuba que tratou de uma quadrilha que estava traficando pessoas para a Europa, né, para trabalho escravo na Europa, e a gente conseguiu, meio que com a matéria, desmantelar esse esquema, né? A nossa reportagem deu muito subsídio para a polícia poder encontrar algumas pessoas-chave nesse processo. Algumas questões ambientais importantes. Na época do enchimento do lago da usina de Porto Primavera também, que havia muitas questões ambientais em relevância aqui no estado, questão do enchimento do lago sem a correta retirada dos animais e dos ribeirinhos também, né? Quer dizer, a falta de legalização das terras, a falta de desapropriação. Então muita gente foi sendo realocada em lugares não considerados ideais. Muitos animais morreram nesse período também, porque a gente teve um desastre ambiental muito grande. A reportagem que a gente fez nessa época foram também importantes para denunciar isso, para mostrar essa situação.
Quando eu inicia, tem todo aquele medo, timidez, né? Faz aquele texto que fica com aquela preocupação, será que está tudo certo, será que não está? Então, tudo isso é normal, é comum. E eu acredito que a gente melhora muito verificando, depois do processo de edição, o que foi mudado, relendo o nosso trabalho, reescrevendo. No começo, é aquela empolgação de querer fazer sempre o melhor, né? As que, assim, que foram bem marcantes, teve a da morte do Machadinho, né, que eu lembro que nós já estávamos saindo da redação quando chegou a notícia, e aí nós permanecemos na redação, fomos fazer apuração, descobrir o que tinha acontecido, levantar todas as informações. Outra matéria também, assim, que envolveu bastante estudo e tudo, foi da CDHU, umas irregularidades que tivemos aqui, né, em Presidente Prudente Região, relacionada à CDHU, que teve vários mandados de prisões. Então, nós também... eu lembro que não só eu, como toda a redação, montamos um esquema de apuração, de levantamento de dados.
Para a produção de uma reportagem, a logística foi apontada como um dos principais fatores.
No processo de produção da notícia, há muita variação quanto aos meios. Quanto ao trabalho do repórter, existe algo que é fundamental e que merece ser colocado aqui. Todas as intenções e todas as ideias do repórter, muitas vezes, elas não ficam explícitas no momento de atuação do repórter. Porque como ele ouve várias pessoas, às vezes, quando ele está ouvindo a primeira fonte, ele não tem, naquele momento, a ideia geral de como vai ser o material final dele. Então, após ele ouvir todo mundo, ele vai perceber que aquele conteúdo que ele produziu pode ter determinado o verdadeiro encaminhamento. Então, o relatório, por exemplo, de reportagem, que principalmente, né, no caso da televisão, é fundamental para o processo de edição, ele auxilia a edição a mostrar, a revelar as ideias que o repórter teve sobre aquela realidade que ele cobriu. E a gente precisa o quê? De prática. Existe um deadline. E assim, não adianta eu ter feito a entrevista, a reportagem, se isso não chegar à redação a tempo e de uma forma que possa ser processada de uma forma exequível, quer dizer, possível. Eu diria que o repórter, ele é a alma, ele é a essência do jornalismo, porque ele vai buscar a informação e ele vai levar a informação. Não adianta só ele buscar se ele não processar, não organizar isso para ser processado de uma forma... digamos assim, ágil dentro daquele veículo, senão não vai conseguir dar encaminhamento àquele material. Então os relatórios, eles são fundamentais, e a partir do momento em que o repórter entende que isso faz parte do seu trabalho e que se ele fizer isso bem feito, o seu trabalho também vai ficar bem feito, a chance do processo ser menos penoso é muito maior.
Se o trabalho de equipe não funcionar, então, isso tende a atrapalhar a ponta do processo, que é a produção jornalística. A gente, no fundo, nós estamos pensando em um único propósito, que é produzir uma informação organizada em um texto. Daí, esse texto vai ser transmitido em rádio, TV, internet, ou jornal, ou revista, não importa. A questão é que a gente sempre vai trabalhar em nome dessa produção jornalística. Isso é a ponta do processo. Antes disso, nós temos que pensar de forma também organizada e estruturada para que o jornalista, o repórter, tenha condição de produzir, né? Tenha condição de fazer a apuração, tenha condição de chegar até as suas fontes. Estou querendo dizer de uma situação que permita que ele consiga a informação. As pessoas, quando pensam em logística, às vezes, em reportagem, né, ficam pensando só, tem que ter capa de chuva, tem que ter um barquinho, tem que ter um carro, assim. Não é isso que nós temos que pensar em logística. Eu tenho que pensar em dar condição para o jornalista conseguir a informação dele. Muitas vezes, o que acaba acontecendo é que a falta de uma equipe estruturada em uma redação vai fazer com que o repórter trabalhe sozinho, e esse trabalhar sozinho para ele é um problema muito sério, porque aí ele que tem que ficar, sabe, amarrando isso, chegando nesses pontos sozinho, isso às vezes tende a atrapalhar a informação dele.
A tecnologia também exerce influência no trabalho jornalístico.
Eu acho que as novas tecnologias de informação e comunicação, assim como as redes sociais, elas podem contribuir, mas elas podem também prejudicar o exercício do jornalismo. Eu posso usar as redes sociais, por exemplo, para descobrir um grupo, uma ONG, que na época em que eu trabalhei como repórter, a gente fazia isso por telefone. E era penoso pra caramba. Então, assim, eu me lembro em vários momentos da minha atividade profissional em que eu abria a lista telefônica com os olhos fechados para dar sorte e dali escolhi alguns telefones e ligando para pessoas de forma aleatória até achar exemplos, personagens, que era o recurso que a gente tinha. ir para a rua perguntar ou usar o telefone para perguntar. Mas também eu não posso delegar o meu trabalho a essas tecnologias. Eu não posso deixar as pessoas escolherem quem vai falar e o que vai falar para os meios de comunicação. O meu trabalho é de apuração. As redes sociais, elas me ajudam para localizar, para investigar, para trazer informação, mas apurar a veracidade, as melhores histórias, tal, isso as redes sociais não conseguem fazer para a gente. Elas dão 10 pessoas que têm aquele perfil, ou 10 pessoas que quiseram falar sobre aquilo. Mas quem disse que são as melhores pessoas? E quem disse que essas pessoas têm boas histórias? E quem disse que essas histórias são verdadeiras? Nada substitui o contato pessoal e o olho no olho e a face no momento da entrevista. Absolutamente nada. A entrevista por e-mail ou por WhatsApp, por exemplo, é a mais fácil de ser realizada, mas a que tem resultados mais desastrosos.
A internet, ela veio para agregar, mas o profissional que é acomodado, ele vai ser aquele profissionalzinho. Agora, aquele que está sempre estudando, conversando, se informando, valorizando a pauta, valorizando as fontes, entendeu? Esse faz a diferença.
Hoje em dia a gente consegue fazer um trabalho de pesquisa, a gente consegue fazer, encontrar pessoas, a gente consegue encontrar documentos com muito mais facilidade do que a gente tinha na época que a internet, por exemplo, não tinha um acesso tão grande como tem hoje. O jornalista talvez seja um dos profissionais mais beneficiados com a tecnologia, mas ao mesmo tempo, se a gente analisar bem, é um dos profissionais que mais sofre com a tecnologia. Porque o fato dele não saber mexer, por exemplo, em um banco de dados ou não saber criar um banco de dados, já é um problema. Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai criar um banco de dados se não sabe nem o que é isso?
Os estagiários Pedro Costa e Pércio Souza comentam sobre a importância dos estágios para a formação profissional.
O que eu faço na Rádio Facop, as entrevistas que eu realizo aqui, elas são, se não iguais, muito parecidas com entrevistas de qualquer outro veículo que você já vê, de qualquer outra rádio que você vê aí fora, rádio que eu digo que transmita mesmo o sinal para outras pessoas, né? Eu tenho certeza que se eu cair no mercado de trabalho da rádio lá fora, eu já vou estar preparado nessa questão de entrevista, nessa questão de jogo de cintura que a rádio desenvolve, até mesmo porque dentro do estágio a gente tem essa oportunidade de desenvolver as atividades, a gente tem um professor que está fazendo a orientação, né, o professor Homero Ferreira. Essa é a oportunidade que você tem de aprender e ter toda a sua bagagem para que lá fora você tenha que ter o cuidado, que lá fora é muito difícil. Lá fora eu acho que a cobrança vai ser muito mais pesada. Fazendo reportagens dentro do estágio, eu acredito que a gente tenha essa oportunidade de você aprender, de você poder errar ainda e ter alguém que vá te apoiar e trazer para você o máximo de orientação necessária.
Eu tive a experiência de trabalhar em grupo, uma coisa que eu nunca tinha feito. Não só trabalhar em grupo, tanto é que foi meu primeiro trabalho, porque nunca tinha trabalhado antes, né? E melhorar meu texto, os erros que eu tinha, começar a me policiar, aprender a diferença de um texto para online, de um texto para impresso.
A jornalista Neuza Matos e os professores Roberto Mancuso e Gisele Tomé ainda revelam o papel das fontes na produção de reportagens.
Fonte é fundamental.
A importância de uma fonte é 100%, porque nenhum jornalista consegue produzir uma matéria jornalística sem o uso da fonte. Seja ela uma pessoa, um documento ou uma instituição, é a partir desse elemento que a gente consegue ter informações para construir nosso texto. Se a gente não tem um bom trabalho junto às fontes, a gente não tem uma informação de qualidade.
Ela que vai, de certa forma, dar vida ao seu material. É fundamental você conhecê-la, saber principalmente da índole, o que, que ela espera para que você não esteja a serviço da fonte. A fonte tem que colaborar com o teu trabalho, não que você fique a serviço dela, né? Então ela colabora com o seu trabalho na medida que ela te passa informações que vem acrescentar o que você está apurando.
Você acaba de ouvir pela Rádio Facop o programa especial Vivências de Reportagens no Dia a Dia de Jornalistas e Estagiários. Apresentação de Ricardo Zúniga, edição eletrônica de Walter Santos. Reportagens de Bruna Leite, Bruna Sugano, Célia Regina, César Augusto, Darla Freitas, Igor Santos, Jonathan Lima, Maicon Santana, Marcos Júnior, Nelise Pinheiro, Raquel Siqueira e Tayla Cisa. Edição de texto de Stephanie Mello, com orientação e supervisão do professor Homero Ferreira. Obrigado pela sua audiência e até um próximo encontro.
Na WRF você ouviu Repórter Web. Repórter Web.